Muito boa noite, pessoal. Hoje vamos falar do STJ concedendo habeas corpus coletivo contra que muda o entendimento da Justiça de São Paulo sobre a guerra às drogas. Vamos falar de incêndio no Pantanal, a subida de preços de alimentos, a postura de Paulo Guedes em relação a salários da elite do funcionalismo público e também como fiscalizar o uso de dinheiro público na prefeitura da sua cidade. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje nós temos as participações de Carla Falcão, líder livres lá de Recife. Temos a participação aqui também de João Vitor, também líder livres aí de Pernambuco, né? E do associado mineiro, Marcelo Sarsur.
Aí. E para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, pessoal. Olha só, para acompanhar nossos trabalhos no Facebook, no Twitter ou no Instagram, é só procurar por @EuSouLivres. Caso você queira ver os nossos conteúdos pelo seu navegador, é só digitar eusoulivres.org na barra de endereços, que lá você vai ter acesso às nossas notas técnicas, o link para se tornar associado e também os nossos destaques que a gente publica todos os dias. E, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e participar das enquetes que a gente promove com os nossos associados, é só procurar na loja de aplicativos do seu telefone por Eu Sou Livres, tudo juntinho.
Isso aí, inclusive vamos ter uma enquete importante que a gente vai lançar amanhã sobre o processo de seleção de mandatários da Bancada da Liberdade. Então, baixe agora mesmo o aplicativo para participar da nossa consulta. E você também pode nos acompanhar através das plataformas de podcast, procurando por Livrescast, ou através aqui do YouTube, ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Com o Livres Notícia, que traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, chama teus amigos e manda teu comentário, que o Livres Notícia está no ar. Um tempo numa galáxia muito distante em que Paulo Guedes significava uma garantia de política econômica liberal no governo. Hoje ele resolveu defender aumento de salário para a elite do funcionalismo público. Explica para a gente, Gustavo Gobi.
Então, mano, mencionando o STF e o TCU, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que existe um aumento no teto salarial do funcionalismo dos servidores públicos. Segundo ele, para reter bons profissionais. A fala se deu em um debate virtual sobre a reforma administrativa promovido por uma instituição de ensino superior em Brasília. Falando em nome da meritocracia, Guedes disse que é um absurdo os salários da alta administração brasileira, que são muito baixos, aí mencionando exatamente o que ele falou. O ministro também disse que, abre aspas, nós deveríamos ser mais meritocráticos nisso. A presidência da República, o Supremo, tem que receber muito mais do que recebem hoje, pela responsabilidade do cargo, pelo peso das atribuições, pelo mérito em si, para poder chegar a uma posição dessas. Fecha aspas, mano. Que beleza, hein?
Só pode estar de brincadeira com a nossa cara. Não dá para levar uma fala dessa a sério, lembrando que a gente está em pleno debate sobre a reforma administrativa, um momento que a gente devia estar debatendo sobre como diminuir a fábrica de desigualdades que é o setor público brasileiro e a estrutura de salários do nosso Estado. Vamos trazer o Guedes de volta para a realidade. Tem alguns dados aí, né, Gó?
Pois é, segundo o levantamento do QR Capital, com dados do Conselho Nacional de Justiça e do Instituto Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado, a média de remuneração do país é, olha aí no gráfico, para vocês terem ideia, mais de 6,7 mil reais, legislativo 20,1 mil, judiciário 14,2. Executivo Federal 9,7, Estadual 9,8 mil, empregadores do setor privado, 5,9 mil, empregados com carteira assinada, 2,2 mil, e empregados sem carteira, 1,4 mil, e domésticas, 904. Olha que beleza, é justíssimo, né, mano? Aumentar aí
É.
quem está no topo.
E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que está nesse gráfico aí, vou pedir até para a Lucy botar o gráfico de volta. Veja só o que acontece com a média de remuneração dos magistrados. Está lá em R$ 50.900, ou seja, acima do teto constitucional de 39.300. E a gente está falando da média. Por que que isso acontece? Porque a gente tem hoje em voga um sistema que dribla o teto constitucional. São os penduricalhos, que são um arrumadinho, uma forma que os juízes encontraram de driblar o teto e receber mais, e aumentar o seu salário para fora da lei. Então, isso aí é um absurdo gigantesco, é uma remuneração muito acima da média que o trabalhador do setor privado, que é quem paga o imposto, que vai financiar isso aí, recebe, e o ministro Guedes, enquanto o país vive esse momento de diminuição brutal dos empregos, de diminuição da renda do trabalhador brasileiro, vem com uma brincadeira dessa de extremo mau gosto, é realmente para coroar argumento de pessoas que diziam que tinham votado no Paulo Guedes. Então, realmente, você vê aí, não dá para votar no Paulo Guedes. A gente sempre vota no político, né? Não vota no assessor, porque quem manda é o político. Essa ilusão de que o assessor vai transformar o político, a gente vê aí na prática que o político que tem a caneta acaba transformando o assessor, né? Quem diria que Paulo Guedes ia virar um defensor da elite do funcionalismo, o mesmo ministro que naquela reunião ministerial fatídica de 22 de abril falava em colocar a granada no bolso do inimigo. Aí a gente fica pensando, se Paulo Guedes quer colocar a granada no bolso do inimigo e acha que a elite do funcionalismo ganha pouco, quem que é o inimigo que ele quer botar a granada? É uma coisa realmente maluca. Mas, enfim, tem mais notícia na área econômica, né? Conta pra gente, Guilherme.
Perdão, meu microfone estava mutado sem querer. Bom, como eu estava dizendo aqui, vocês não ouviram, quem foi no supermercado nos últimos dias deve ter notado. Eu não sei vocês, mas eu notei. O preço do arroz, do óleo e talvez até mesmo do tomate tá caro. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação oficial atingiu 2,44%. Mas o diabo mesmo, ele está aí nos detalhes. Apesar da gente ainda estar dentro da nossa meta inflacionária, produtos básicos como gasolina e alimentos estão em alta ao longo de todo o último ano. Se a gente for os dados aí, como vocês podem ver no gráfico, produtos como o arroz tiveram um aumento de 19,25% nos últimos 12 meses. Feijão, até 30%. Manga, 61,63%. Cebola, 50,40%. Abobrinha, quase 49%. Leite longa-vida, 22,9%. Óleo de soja, 19,63%. Aqui no supermercado de casa, por exemplo, já faz umas 2 semanas que tem um limite de óleo de soja que pode ser levado para casa por cliente. No acumulado, segundo o IBGE, a alimentação dos domicílios brasileiros ficou 11,39% mais cara nos últimos 12 meses. Segundo a projeção do Itaú, aliás, a inflação de alimentos ao consumidor continuará alta e pode fechar o ano em 10%.
Pois é, a gente sabe que quem mais se prejudica com a alta da inflação, especialmente de uma inflação sobre os produtos básicos, são os mais pobres. A gente já viveu isso várias vezes no Brasil, já tentou combater de diversas formas, a maioria delas deu errado e a gente precisa relembrar isso para não repetir os erros. Vamos dar uma olhada num trecho do documentário Muito Além de uma Moeda, que conta os 25 anos do Plano Real e eu tive o prazer de dirigir.
As principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado, congelamento total de preços, tarifas e serviços.
Esse plano derrubou momentaneamente a inflação e criou um clima de esperança no país.
Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços.
Quando os preços voltaram a subir, o governo convocou a população e até a polícia para combater os lojistas.
Policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. O gerente e dois funcionários receberam ordem de prisão.
Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Vocês serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto presidencial.
No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto.
Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas duas maioneses.
O resultado dessa política de congelamento de preços foi a escassez de produtos nos supermercados.
5 minutos depois que as portas deste supermercado se abriram, a fila da carne já estava com mais de 20 metros. Este aqui é o último da fila. Tu acha que ainda vai ter condições de comprar carne?
Eu espero.
A senhora também correu?
Corri um pouquinho só. Aí não aguentei e fiquei parada. Vim andando devagar.
Pediu pra alguém guardar seu lugar na fila?
Meu filho.
O senhor não conseguiu chegar em primeiro, tá sem preparo físico?
A barriga um pouco pesadinha, né? Mas graças a Deus fiquei em quarto lugar nas Olimpíadas da Carne. Todas as manhãs tem esse concurso aqui, né?
Nunca ter esse concurso de volta, né? Mas o governo parece que não aprendeu com a lição. Conta pra gente quais são as medidas, Guilherme.
Bom, mano, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, o Ministério da Justiça resolveu notificar as principais empresas e associações ligadas à produção e distribuição de alimentos, cesta básica, questionando o motivo dos aumentos. A Secretaria afirmou que qualquer aumento de preço injustificado pode gerar multas de até 10 milhões de reais. Já o Ministério da Cultura acionou a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, para monitorar estoques, safras e preços de todos os produtos que estão relacionados à lista da cesta básica.
E vale lembrar que Bolsonaro também tem pedido patriotismo dos empresários para que não aumentem os preços, como se fosse uma questão de amor à pátria. Mas quem comenta para a gente essas medidas é o diretor executivo do Livres, Paulo Gontijo.
Pessoal, no dia de hoje, o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro notificou supermercados e produtores para averiguar se eles estão praticando preços abusivos, o que quer que seja isso. Nesse momento de pico de inflação na cesta básica, o governo está recorrendo a medidas que já foram tentadas nos anos 80 e que resultaram em desabastecimento e em policial caçando boi no pasto. Mercado e os seus próprios incentivos não funcionam por canetada, e mesmo que não haja tabelamento de preço, tem uma tentativa de controle de preço claramente com uma motivação populista. Não funcionou, e o final dessa novela foi muito triste nos anos 80, continuará sendo triste hoje se essa prática não mudar imediatamente.
Oh, vale dizer que a Câmara de Comércio Exterior acabou de anunciar que está zerando a tarifa de importação de arroz como uma medida para tentar balancear esse aumento de preços, aumentando a oferta do produto, mas com uma condicionante no mínimo curiosa, estabelecendo uma cota de 400 mil toneladas até 31 de dezembro. Ou seja, se por acaso a gente importar mais arroz do que isso, aí volta a valer o imposto de importação anterior. É surreal, né? É uma medida que mostra, essa provisoriedade da medida mostra um descompromisso com a abertura econômica, que é fundamental. A gente devia, aliás, se perguntar por que antes a gente já não havia zerado a tarifa de importação de produtos tão básicos. A gente precisa de abertura comercial o quanto antes. Mas agora vamos para uma notícia triste, as queimadas no Pantanal. Conta para a gente, Gustavo Gobi.
Pois é, mano, os meses de agosto e setembro, eles estão sendo, infelizmente, aí marcados pelas queimadas no Pantanal brasileiro. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o bioma ele teve um aumento de 231% em comparação ao mesmo período no ano passado. Esse é o maior incêndio em 14 anos. Segundo a ONG WWF, os incêndios são fruto da ação humana, ou seja, causada por pessoas de modo organizado, dentro ou fora da lei, em atividades como desmatamento, limpeza e reforma de terrenos para pastagem. Além disso, a área foi atingida por uma forte estiagem, agora em 2020, o que amplia a área que pode ser atingida por incêndios.
Pois é, e esse é um assunto extremamente importante. A gente sabe como o meio ambiente é um dos temas do século XXI, importante em todos os aspectos. O próprio meio ambiente, óbvio, mas também para atração de investimentos. A imagem do Brasil nesse aspecto está muito complicada. Isso prejudica, inclusive, a atração de investimentos para o agronegócio brasileiro. E, infelizmente, o governo tem tratado isso na base da piada e não com a seriedade que o assunto exige. Mas temos agora uma outra notícia. O STJ concedeu um habeas corpus coletivo para presos que foram condenados por tráfico de drogas leves, com pequenas quantidades de drogas. Segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, até março, São Paulo contava com 1.018 homens e 82 mulheres cumprindo a pena mínima por tráfico em regime fechado. Para entender melhor essa decisão, a gente tem um comentário do coordenador da Setorial de Segurança e Justiça do Livres, o professor de Direito Marcelo Sarsu.
A lei de drogas de 2006 tem diversos defeitos. Ela agravou demais as penas, ela modificou a possibilidade dos regimes intermediários, que não o regime fechado, para ser aplicado para os traficantes. Mas um defeito que a lei de drogas atual não possui é justamente no tratamento do pequeno traficante. Quando a gente fala do pequeno traficante, a gente está falando daquele sujeito que é primário de bons antecedentes, que não se dedica unicamente ao tráfico como seu meio de sustento e, mais ainda, não tem envolvimento com organização criminosa. Portanto, é uma pessoa que não representa tamanha gravidade para o Estado brasileiro e que pode receber penas que não sejam o da prisão em regime inicial fechado. A decisão de ontem da sexta turma do STJ, tomada à unanimidade, depois da provocação da Defensoria Pública de São Paulo e com o apoio do Ministério Público Federal, é simplesmente para fazer restabelecer aquilo que a lei já previa. O pequeno traficante não é para ser preso em regime inicial fechado. A lei diz isso claramente, a jurisprudência dos tribunais superiores diz isso claramente e, infelizmente, alguns desembargadores no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo teimavam em não aplicar a lei por visão ideológica. E porque queriam dar esse tratamento mais gravoso, acabavam entulhando o STJ de recursos que muitas vezes eram providos para reanalisar a pena e colocar em liberdade esses pequenos traficantes. Aqui, libertar esses pequenos traficantes não prejudica a segurança pública. Pelo contrário, retira das organizações criminosas e das facções o seu principal meio de recrutamento e de sustento. E também a gente pode fazer um acompanhamento dessas pessoas para evitar que o pequeno traficante se torne o traficante reincidente ou grande traficante no futuro. A decisão de ontem da sexta turma do STJ vem aplicar a lei de maneira correta. E é uma decisão gravosa, é uma decisão pesada, severa, que impacta profundamente na jurisprudência do país e reestabelece os marcos legais desse tratamento. A gente precisa rediscutir a lei de drogas, porque afinal de contas, é na raiz dela que se encontra boa parte da criminalidade que a gente convive nas cidades hoje em dia. Sem rediscutir a lei de drogas, a gente não consegue avançar em termos de segurança pública, em prevenção de homicídios, em prevenção de crimes contra o patrimônio, em prevenção de crimes contra a vida. É por isso que a decisão de ontem tem que ser um primeiro passo numa discussão mais profunda de repensar a política de drogas, especialmente a visão de guerra às drogas, do ponto de vista da preservação dos direitos fundamentais, não só dos acusados, não só dos envolvidos no tráfico, mas muito especialmente das vítimas e da sociedade. É essa discussão aberta que nós precisamos encabeçar, sem dogmas, sem preconceitos, mas de modo a trazer soluções novas para um problema antigo, que ainda não foi resolvido pelas antigas soluções.
É isso aí. Para que a gente tenha uma sociedade mais justa, baseada no princípio de respeito à liberdade humana, é muito importante que a gente tenha uma mudança no paradigma do tratamento da questão das drogas. Nesse sentido, eu gostaria hoje de saudar uma iniciativa muito importante de 17 operadores do sistema criminal em Minas Gerais, entre juízes e membros do Ministério Público, que estão lançando o grupo Repensando a Guerra às Drogas, que vai atuar por esse objetivo, compilando dados, organizando materiais, publicando e incentivando a leitura de artigos científicos, realizando palestras, dentre diversas outras medidas para aperfeiçoar esse debate no nosso país. E, desde partida, já conta com todo o apoio da Setorial de Justiça e Segurança Pública do Livres, coordenada pelo grande Marcelo Sarsu, que a gente acabou de ouvir, e também, é claro, com o apoio de todos nós que fazemos parte do Livres. Mas agora vamos falar sobre a fiscalização do setor público, mais precisamente a fiscalização das prefeituras no nosso país. Fiscalizar o governo é um direito de todos, é um papel principal dos vereadores, mas com ações certas também pode ser feito por nós, cidadãos, pessoas comuns. É o caso do que faz Carla Falcão, que é ativista na área há bastante tempo, líder Livres, uma das nossas cofundadoras lá atrás, além de autora do melhor macarrão com salsicha e incentivadora do regime que eu tenho feito. Já perdi vários quilos esse ano graças ao incentivo de Carla Falcão. Cadê você?
Estou aqui. Boa noite, mano. Boa noite, pessoal. Fiz aí, mano, largar a má alimentação, tentar investir em exercícios. Fiz isso aqui em Recife também. Recomendo a todo mundo, que é muito bom. Tá saudável, tá se cuidando. A gente sempre come um macarrãozinho com salsicha, um cuscuzinho. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Mas é importante a gente se cuidar. Eu acho que a gente fala muito, né, que... os indivíduos têm que ser responsáveis, mas a saúde está inclusa nisso aí, né? Na nossa Constituição diz assim, a saúde é dever do Estado, mas também a responsabilidade da gente, né? É uma coisa que não se fala na Constituição e que eu acho que todo mundo deveria ter isso como um mantra. Seu corpo é sua responsabilidade.
Com certeza, é seu império, né? Você tem que cuidar também do seu corpo, da sua mente. O autocuidado é muito importante, Carlinha é sempre incentivadora importante disso para mim como indivíduo, me torna mais livre nesse sentido, cuidando de mim mesmo. Então, meus agradecimentos públicos aqui, depois de perder 15 quilos já.
Eu também perdi 15, olha aí.
Olha aí. Mas eu estava com sobrepeso maior. Mas, Carlinha, diz uma coisa, como é que as pessoas podem fiscalizar as prefeituras? Aí eu queria... inclusive dizer que nessa pandemia a gente tem visto, em função dos gastos emergenciais, muitos gastos absurdos, né? Aí em Recife teve o caso até da compra de respiradores para porcos.
Sim, e não é só o gasto ser absurdo no valor, é também no que é entregue de concreto para as pessoas. Se você compra um respirador que nunca foi testado em humanos, e que ele não tem nenhuma certificação de que vai ser útil para o tratamento da Covid, de qualquer doença que seja, a gente tem um prejuízo que não é só financeiro, a gente perde também vidas. E isso é um valor que a gente não tem como recuperar. Vidas perdidas são vidas perdidas. São famílias enlutadas, são amigos sem aquelas pessoas que gostam. Então, quando a gente está falando de fiscalização, não é simplesmente uma questão financeira, não é uma questão apenas de dinheiro, é uma questão de qualidade de vida. Um exemplo, se existe uma ponte muito importante para ser feita, como é o caso aqui do Recife, tem a ponte Monteiro e Ipatinga, que está 6 anos parada, já se gastou lá 42 milhões de reais. Se essa ponte não é entregue, a gente perde dinheiro? Perde. Mas e o tempo que a gente poderia estar passando com os nossos familiares, que a gente poderia estar dormindo, descansando, estudando, trabalhando? E o estresse que a gente passa? O combustível que a gente gasta a mais no dia a dia? Tudo isso é importante a gente estar se atentando. E como é que um cidadão comum, que nem entende de fiscalização, pode ajudar a fiscalizar? Primeiro, observando o que está em seu entorno. A praça está depredada? Ou então não recebe manutenção há muito tempo? A escola do bairro não recebeu os materiais? Está sem professor? Está faltando médico no posto? Tem um esgoto estourado, tem um poste que está com a lâmpada queimada, tudo isso você pode reportar à prefeitura. Porque, embora a prefeitura tenha o controle sobre os serviços públicos municipais, ela não está presente em todos os lugares com olhos para poder ver o que está e o que não está funcionando. Então, você, cidadão, que vê algo errado, pode se conectar com a ouvidoria, que é um espaço que as prefeituras têm que ter para poder receber as demandas dos cidadãos. Só que não é fazer assim, ah, liguei hoje para a ouvidoria ou mandei um e-mail e deixa para lá. É, foi resolvido? Ok. Reporta, olha, foi resolvido. Não foi resolvido, depois de uma semana vai lá e reclama de novo. Mais uma semana não resolveu? Reclama de novo, até que o problema seja resolvido. Outro caminho também é procurar algum vereador, especialmente se for um vereador que tem familiaridade com a região, porque você vai lá e tem aquela proximidade espacial, quando ele diz, olha, vereador, aqui está passando por isso, sua responsabilidade é fiscalizar o prefeito, isso não está acontecendo. Em caso de que não é resolvido de jeito nenhum, procura o Ministério Público, isso pode ser feito, inclusive, online. Só que não é só assim que você fiscaliza, você pode fazer fiscalizações mais aprofundadas. E para isso você tem o portal da transparência. O portal da transparência tem que conter todas as informações sobre arrecadação, sobre despesas e de forma detalhada. Então, se a sua cidade não tem um portal da transparência ou tem um portal da transparência que deixa a desejar, o que eu dou de recomendação é você procurar a lei da transparência, ver tudo que é exigência para o portal e tudo aquilo que a prefeitura do seu município não estiver seguindo, você reporta para o Ministério Público, lembrando sempre que não é simplesmente reportar, é também estar ali cobrando. Inclusive, essas representações, essas denúncias que o cidadão faz ao Ministério Público podem ser anônimas. Então, fica aí esse adendo para aquelas pessoas que têm medo de perseguição política, que isso é, sim, uma realidade em várias cidades do Brasil. E você pode também fiscalizar o trabalho dos vereadores, porque da mesma forma que a prefeitura tem que ter um portal da transparência, os vereadores também têm que ter. E mais do que isso, os vereadores, eles têm que estar, e sempre que possível, né, tem cidades que sofrem com problema de acesso à internet, mas eles têm que estar ali fazendo a exposição online das sessões, das discussões que acontecem na Câmara para que qualquer cidadão possa estar acompanhando. E, além disso, tem que disponibilizar o sistema de acompanhamento dos processos legislativos para que você possa ver quais são as leis que estão sendo apresentadas, quais são os relatórios que os vereadores estão fazendo nas comissões para poder dar andamento ao processo legislativo. Pode também estar vendo os requerimentos. E o que são os requerimentos? Vou falar aqui grosso modo. Requerimento é um instrumento em que os vereadores pedem informação ou então solicitam a intervenção da prefeitura em um serviço público que não está funcionando ou está funcionando a contento, ou então leva uma demanda de uma determinada comunidade, determinado grupo, e aí esses requerimentos, eles precisam ser objetivos, e muito vereador faz a exceção de linguiça, mas a gente pode conversar depois, né? E por fim, se a prefeitura não está te respondendo nesses caminhos, existe a lei de acesso à informação, que a prefeitura, ela tem um prazo aí de 30 dias para te responder. Se não responder, ela pode entrar com recurso para ter mais 30 dias, e aí se não responder de jeito nenhum, ou se não responder o que você solicitou, der uma enrolação, uma exceção de linguiça, você vai lá e chama o Ministério Público de novo.
Carlinha, mas aí muita gente diz, ah, mas eu sou só um cidadão lutando aí contra as forças mais poderosas da minha cidade, contra o prefeito, contra o vereador, isso não dá resultado, o que é que você tem a dizer para essas pessoas?
Tem resultado, especialmente quando você usa estratégia e quando você entende que o trabalho de uma andorinha pode não fazer verão, mas você pensa que é só uma andorinha, enquanto tem várias outras andorinhas por aí querendo fazer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo que a gente usou aqui no Recife. Os vereadores da nossa cidade, em uma sessão, numa extensão de uma sessão, né, no segundo turno, lá na calada da noite, aumentaram o auxílio alimentação. O auxílio alimentação que eles recebiam era de R$3.000, e eles aumentaram para R$4.500. E aprovaram, a toque de caixa, na surdina, só que aí a gente soube. E aí eu me juntei, vejam vocês, com um grupo de amigos, inclusive do Livres, isso lá atrás, né, estou mostrando algumas ações que eu vou contar para vocês do que a gente fez, mas essa do auxílio de alimentação dos vereadores, a gente fez uma copinha entre os amigos do Livres, depois eu e apenas um amigo no fogão da minha casa, que tem quatro bocas, mas na época duas estavam entupidas, a gente cozinhou quentinhas e a gente empilhou 300 quentinhas no saguão da Câmara Municipal em sinal de protesto. Resultado, toda a imprensa local, incluindo rádio, TV, impressos, blogs, estava todo mundo lá dando visibilidade para a gente. Era um grupo, gente, não estou brincando, menos de 20 pessoas participaram desse ato. E a gente derrubou o aumento do auxílio alimentação. Então, veja, era um grupo pequeno de cidadãos que descobriram, se mobilizaram e fizeram a diferença. Outro exemplo, né, eu tive a oportunidade, não apenas como cidadão, mas como consultor em educação, de fiscalizar todas as escolas e creches aqui do Recife, esse trabalho que estão mostrando a foto agora, que foi o raio-x das escolas. Acho que é importante a gente citar aqui a pessoa que idealizou, que é André Regis, esse de cabelo grisalho que aparece na foto, que na época era o presidente da Comissão de Educação da Câmara aqui do município, em que a gente criou e alimentou, até hoje ela está numa plataforma em que a gente mostra toda a estrutura das escolas, não só física, mas também administrativa e pedagógica. Nesse trabalho, gente, eu vivenciei coisas que me chocaram bastante. Eu vi escolas em que não, as crianças chegavam de 7 da manhã, saíam de 5 da tarde e não tinha vaso sanitário em condições de uso. Não tinha lugar para as crianças lavarem as mãos. Tinha sala que a professora fazia uma barricada de cadeiras para que as crianças não fossem da metade para trás, porque o teto já tinha caído. Porque tinham casos de marimbondos gigantes nas escolas. Na escola. E aí, graças a um trabalho muito forte de fiscalização, essas crianças foram retiradas dessa escola, em que elas passavam por situação de risco e foram direcionadas para outras instituições. Teve também escola, que, inclusive escola onde eu ensinei, que funcionava embaixo de uma barreira que, numa escala de 0 a 5, o laudo da engenharia identificou que o risco de deslizamento era 4. Então, foi graças a muita pressão desse trabalho da gente que a escola acabou virando capa de jornal. Quando é que a gente consegue ver uma escola, um problema de uma escola virar capa de jornal? As escolas, os professores, os diretores, os alunos sofrem sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de pressão. E, através dessa plataforma, a gente conseguiu dar visibilidade para a situação dessa e de outras escolas, e o muro de arrimo foi construído nessa, e em outras foi colocado manta asfáltica, e a gente nem sempre tem vitória, né? Infelizmente...
Não, só um parêntese, eu acho importante aí dar um contexto para quem não conhece bem o Recife. Quando Carla fala de deslizamento, é porque o Recife tem um problema crônico de uma parte da cidade acontece nos morros, e existe um problema de deslizamento de barreiras. E aí tem escolas que são nos morros e que sofrem risco de desabamento e, eventualmente, acontecem tragédias humanas com mortes e situações horríveis, especialmente na época de chuva. Então, só contextualizando que esse é o tipo de problema que a gente tem na ponta no Estado brasileiro. E aí, Carla, não sei se você acompanhou o programa no início, mas a gente trouxe um comentário do Paulo Guedes hoje, estava dizendo que a elite do funcionalismo recebe baixos salários no Brasil, segundo né? Paulo Guedes. E aí é o que a gente olha, tipo, o cara está defendendo que juiz que ganha mais de 50 mil reais no mês, acima do teto constitucional, devia ganhar mais, quando na ponta o que a gente tem, a realidade do Brasil...
Professor correndo risco de vida, dentista sem ajudante, enfermeiro sem equipamento de proteção individual, gari trabalhando embaixo de sol sem nenhum tipo de proteção solar. Então, assim, a gente tem, e uma coisa que eu sempre falo, mano, é que a gente, enquanto movimento liberal, precisa incorporar a ideia de que quando a gente é negligente com a má qualidade dos serviços públicos, não é que a gente vai deixar de ser liberal por fiscalizar ou por pressionar ou por querer que funcione. Não, é porque se não funciona, a gente paga mais. E isso abre margem para que eles queiram aumentar o tamanho do Estado, para que eles queiram tirar mais da gente. E não faz sentido você pagar e não receber. É uma lógica básica, né? E existem coisas que estão acima da nossa vontade. Infelizmente, para mudar, tem que participar, tem que mudar as regras do jogo. Quando a gente simplesmente se omite, o jogo vai continuar sendo jogado. A gente vai querer que o jogo continue sendo jogado com regras que não são justas, com regras que sugam a gente, com regras que não dão retorno para a gente, ou a gente vai querer mudar essa equação? Então, acho que a gente precisa, para ontem, mudar a equação.
Isso aí. E uma forma de mudar a equação, vamos mostrar agora a foto das quentinhas aí que você organizou.
Isso aí foi uma coisa assim, que eu tenho muito orgulho de ter idealizado e ter tocado, porque a gente mostrou na ponta como uma mobilização de poucas pessoas, mas com visão, com estratégia e com uma boa comunicação, né, pode fazer a diferença. Eu falei aqui de casos que a gente teve sucesso, mas, mano, nem sempre a gente tem sucesso. Aqui a gente colocou foto de uma manifestação contra o fechamento da Delegacia de Combate à Corrupção aqui no estado de Pernambuco. A gente tinha uma delegacia especializada em combate a crimes de colarinho branco, em crimes contra o patrimônio público, e conta-se por aqui que as investigações que estavam sendo conduzidas pela delegacia estavam chegando perto de pessoas estratégicas e de lideranças dos governos municipal aqui da capital e também do governo estadual. E o processo que levou ao fechamento da delegacia, ele não seguiu o que era estabelecido pelo regimento interno da Assembleia Legislativa. E a gente não conseguiu apoio de absolutamente nenhum parlamentar, nenhum, para entrar com o processo e derrubar essa falha que aconteceu no processo legislativo. A gente conseguiu um apoio muito pequeno na Assembleia Legislativa, deputados que votaram contra esse projeto, mas a gente recebeu realmente um deboche, foi tratado de deboche pelos deputados. Tinha deputado rindo da cara da gente enquanto a gente protestava. Tinha deputado dizendo que era para a polícia tirar a gente dali. Foi um negócio realmente muito duro e foi uma perda muito grande aqui para Pernambuco, porque, pior, não só fecharam essa delegacia, mas, contrariando a lei de responsabilidade fiscal, criaram um novo departamento no final do mandato sem especificar os gastos. Então, assim, a gente viu um monte de falha acontecendo e isso mostra, mano, o quanto a gente precisa trazer para a política e eleger pessoas de fato comprometidas com fiscalização, com combate à corrupção, com controle dos gastos públicos, porque se a gente não tiver, o que a gente vai receber de volta é esse tipo de atitude. Mas, depois disso, a gente viu a Assembleia Legislativa de Pernambuco, um negócio chocante, né? Consome 500 milhões por ano, isso é 41 vezes o valor do Fundo de Assistência Social aqui do Estado, e em Pernambuco, 60% da população vive com menos de R$400 por mês. Desses 60%, 20%, 40% vive com... Perdão, dos 100%, 20% vive com menos de R$200. É um negócio triste, e a gente vê 49 deputados consumirem 42 vezes o valor de um fundo que era para estar aí ajudando essas pessoas a terem alguma oportunidade, né? Então, é importante também a gente entender que fiscalização não pode ser um coelho que você tira da sua cartola. A fiscalização, ela deve acontecer a partir de coisas concretas, a partir de problemas reais. Aqui em Recife, o que a gente mais vê no meio de uma pandemia, chegar a vereadora para dizer assim, prefeito, intervém em tal hospital, o hospital é estadual. Pelo amor de Deus. Tem uma equipe com 18 assessores para poder fazer um requerimento errado. Ou então chega e faz um requerimento pedindo estudo para liberar surf em outra cidade, enquanto os barraqueiros das praias da capital, da nossa cidade, estavam sem trabalhar há 4 meses. Então, é realmente a gente perceber que excesso de projetos... Assim, o vereador criou não sei quantos projetos de lei. Ele pode estar fazendo lei para criar regra para o empreendedor e para dificultar a geração de emprego. Fazer mais leis não significa que é bom. Fazer um monte de requerimento pode ser um monte de requerimento errado. Não quer dizer que é bom. Então, a gente precisa prezar pela qualidade do que é produzido pelos vereadores. Isso se estende para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Deputados e também para o Senado.
É isso aí. Carla Falcão, furacão pernambucano. Muito obrigado aí por reservar um tempinho do seu dia para conversar com a gente aqui no Livre Netflix.
Não por isso, mano. Inclusive, pessoal, existem várias plataformas para quem quer aprender um pouco mais de fiscalização. Tem, aqui em Pernambuco, a gente tem a Escola de Conselhos, né, do Tribunal de Contas do Estado, que você consegue muitos cursos sem nenhum custo. E também está tendo um curso ministrado por Rosenthal. Né? Vai ser um curso que chama No Rastro Digital do Dinheiro Público, como fiscalizar gastos da União, Estados e Municípios. Então, vocês podem procurar nas redes sociais, está lá no meu Twitter, inclusive, eu fiz uma divulgação desse curso, que dura 40 horas. Então, é um curso bem denso para quem quer aprender a rastrear o gasto público. Fica aí o convite, e quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @CarlaFFalcão.
É isso aí. Carlinha, obrigada, super obrigado.
Eu que agradeço todo mundo aí do Livres. Vamos embora construir um país em que a liberdade por inteiro seja regra e não exceção.
Isso aí, que sirva para todos, não só para quem é bem nascido.
Exato. Abraço, pessoal.
Isso aí, beijo, Carla. E agora vamos para o Giro Livres. Não vamos sair de Pernambuco, vamos viajar até o sertão, até Chechel, para conhecer o líder Livres, João Vitor.
Recebi com muita alegria a notícia de que tinha sido aprovado e que agora eu sou um líder Livres. Fico mais feliz ainda por ser o único líder Livres de Pernambuco que não é de uma grande cidade. É muito difícil você falar de liberdade em um ambiente onde o coronelismo ainda reina, onde as pessoas não têm a liberdade de se expressar sem sofrer alguma represária. Mas, como diz o hino de Chechel, se a batalha me inscreve a luta, que a vitória sorrindo te espera.
Eu só cometi um gafe, porque Chechel não fica no sertão. Fica na mata sul do meu estado, Pernambuco. Desculpa aí, João, mas de toda forma, fica aqui o nosso abraço e nossos parabéns por fazer política nova, por renovar a política, por fazer um movimento cívico acontecer em Chechel, uma cidade de pequeno porte, como ele mesmo falou. Mas agora a gente não pode esquecer do momento histórico do dia, hoje é aniversário do ato que mais tirou pessoas da miséria no século XX. Conta pra gente, Guilherme Magalhães.
Isso mesmo, mano. Hoje é dia de comemorar esse ato que conseguiu causar tanta prosperidade, né, para a sociedade. Após matar cerca de 40 milhões de pessoas com a política do Grande Salto e a Revolução Cultural, e conseguir também causar a morte de outras 40 milhões de pessoas por meio de execuções em massa, envios para campos de trabalho forçado, Mao Tse, o famoso ditador da China socialista, conseguiu sozinho mudar a direção de todos os indicadores de pobreza e fome mundial, em um único ato. Ele morreu. Em 9 de setembro de 1976, Mao Tse, ele morreu com, se não me engano, 82 anos, e a sua morte, né, foi responsável pela criação de um processo lento de reformas que ampliaram a presença do capitalismo na ditadura chinesa e ajudaram o país a se inserir na economia mundial, tornando as pessoas menos pobres e famintas, e também permitindo que hoje a gente tenha iPhone sendo vendido na China, algo que não se tem em Cuba. Certamente a gente tem muita coisa para fazer ainda em termos de liberdade na China, né? A gente tem que sempre que entender que não basta um país ele ter elementos de capitalismo na sua estrutura. É importante que as ideias liberais elas sejam sempre praticadas por inteiro para a gente ter prosperidade, autonomia, liberdade de expressão, liberdade de voto e outras coisas que os chineses ainda não podem desfrutar. Porém, nunca é bom, por isso nunca é demais a gente lembrar que a China ela é comandada por um regime ditatorial de um partido único socialista com práticas que beiram ao totalitarismo soviético. Mas, de toda forma, é inegável que a morte do Mao ajudou o país a entrar numa rota em direção ao capitalismo e de um crescimento econômico que nenhum país socialista poderia conseguir sozinho.
Pois é, por isso vamos comemorar a morte de um fascínora que livrou as pessoas de uma exploração ainda maior. A China ainda sofre uma exploração terrível, a situação em Hong Kong é complicada, a gente acompanha aqui com muita apreensão todos os atos autoritários do governo chinês, mas sem dúvida hoje a situação é muito menos complicada do que já foi um dia. De toda forma, nosso desejo é que a liberdade possa acontecer por inteiro na China. Só uma melhoria econômica não é suficiente. A gente precisa que as pessoas sejam, de fato, livres. Mas temos destaques no nosso site, Gustavo Gobi.
Temos sim, temos novos artigos publicados hoje no site do Livres. O primeiro deles é do grande economista aí, Paulo Tafner, falando sobre a importância do voto facultativo, algo que está presente aí em pouco mais de 30 países no mundo, e esses países não são grandes democracias liberais, muito pelo contrário. Então vale a pena dar uma conferida lá no artigo do Paulo Tafner para entender algo que é uma bandeira aí do Livres, a liberdade de escolha. E temos também um artigo lá da associada, da Cláudia Spilimbergo, que é coordenadora da setorial de agronegócio do Livres, falando sobre o impacto do acordo Mercosul-União Europeia no agronegócio, né? Esse cabo de guerra aí dos produtores europeus que não querem ver o acordo avançando, porque veem o agronegócio brasileiro como um competidor e não como um parceiro, né? Então é um artigo muito interessante para entender esse panorama, a situação atual desse acordo.
É isso aí, vamos trazer alguns comentários aí do público, Guilherme. Deixa eu ver aqui. Temos. Botei o Guilherme em apuros. Deixa eu trazer os comentários aqui.
Foi, pega surpresa.
A Marina Magalhães está dizendo que programa maravilhoso, estou amando. Muito obrigado, mamãe. Marina.
Beijo, mamãe.
Olha só. Muito bom. Temos
como você pode ver, não é só a sua mãe que aparece no programa, a minha também aparece.
Agora só falta a minha, vou ter que avisar ela para entrar no próximo.
Olha aí. O Admir Júnior está dizendo que a situação de algumas escolas é deplorável, de fato. A Carla falou sobre isso. A gente precisa lutar para que o que importa seja, de fato, priorizado, né? Não dá para falar em aumentar o salário da elite do funcionalismo quando a gente tem escola sem banheiro, com teto desabando, em beira de encosta, prestes a desabar. É realmente horrível. Tem também o Guilherme Lacerda aqui, nos parabenizando, dizendo que está sensacional, e o João Vitor de Chechel, rindo aqui da minha gafe, que falei que Chechel ficava no sertão, mas é na Zona da Mata. Valeu, João. E é isso aí, pessoal. Com isso, vamos chegando ao final de mais uma edição do Livres Notícia, com trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante, artes gráficas de Luna Prown, roteiro e produção de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobi, apresentação e direção deste que vos fala, Mano Ferreira. Estamos chegando ao fim de mais um Livres Notícia ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, aqui em youtube.com/livres, também disponível nas plataformas de podcast, onde você pode encontrar o nosso programa pesquisando por Livrescast. A gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Obrigado e até amanhã.